E aí, Cineponters, estamos de volta. Mais um semestre de ensino remoto e mais uma temporada de Cineponto. E dessa vez, estamos no clima do Halloween.
O gênero do horror divide opiniões. Alguns são fãs assíduos e outros nem chegam perto desses filmes. Mas aqui no Cineponto, os nossos fãs do gênero guardam boas e macabras memórias dos seus longas favoritos.
Na apresentação de hoje, estamos eu, Ana Beatriz Quinto.
E eu, Luana Consoli.
Então se acomodem com a gente nas suas vassouras, puxem as varinhas mágicas e já preparem a lista dos filmes que você vai assistir no Halloween. Fica ligado que o Cineponto está no ar.
Cineponto.
Eu confesso que até alguns anos atrás eu não assistia filmes de terror e nem chegava perto do gênero, mas tudo mudou quando eu assisti Pânico 4 no cinema. O filme estreou em 2011 como uma continuação da clássica trilogia de slasher, que traz o mascarado Ghostface como assassino.
O quarto filme foi o último dirigido pelo conceituado diretor Wes Craven, que faleceu em 2015. Ele foi o criador de filmes como A Hora do Pesadelo, com vilões célebres como Freddy Krueger.
Assim como os filmes de pânico se tornaram marcantes para mim, a nossa equipe do Cineponto também tem longas que fizeram parte da sua memória de filmes de terror. Conta pra gente a sua, Yas.
As minhas experiências com filmes de terror nunca foram as melhores, até porque eu não gosto do gênero. Então, eu só assistia quando eu era realmente obrigada. Tipo, quando você tá num grupinho de amigos e todo mundo ama filme de terror, mas você não. E você não vai ser o chato do rolê que vai estragar a diversão deles, né? Aí você se obriga a assistir. Mas a história que eu tenho pra contar, ela remete ao primeiro filme de Invocação do Mal. Eu tinha, provavelmente, uns 10, 11, 12 anos. Entre essa faixa, quando eu assisti esse filme pela primeira e única vez na minha vida. Mas o que aconteceu para eu ter assistido isso? Eu fazia curso de inglês no Centro de Idiomas CCAA, lá em Chapecó, na cidade de Natal, né, onde eu nasci. E durante 10 anos eu convivi com a mesma turma. Então a gente cresceu juntos, porque eu entrei no curso com quase 7 anos e saí de lá com 16 para 17. Então foi assim, uma troca de experiências muito grande entre a gente. E uma dessas experiências foi justamente no Halloween, porque o CCAA, ele promovia festas de Halloween para as crianças. E nessas festas era tipo uma imersão, você ia lá, só podia falar inglês, você jogava jogos em inglês, tinha um monte de gostosuras, como os americanos chamam, né, para comer. E no final da noite tinha uma sessão de Halloween, que eram divididos em 3 filmes. Um filme mais de boinha, um filme meio médio de sustos e um filme muito punk, que daria muito medo. E a minha turma escolheu a última categoria pra gente assistir, que era Invocação do Mal daquele ano. E eu passei metade do filme agarrada na mão da minha amiga, porque eu não conseguia parar de levar susto e de me aterrorizar com aquilo. Eu dormi muito mal durante uns 3 meses depois que eu assisti aquele filme, porque além de medo disso, tenho medo de escuro também, então vocês imaginem como era dormir, fechar o olho pra dormir. Era terrível. Tirando sustos e tirando os pesadelos que eu tive com o filme, foi uma experiência bacana, porque eu passei ela com os meus amigos, com uma turma que eu amo e que vai fazer sempre parte da minha vida. Então, isso foi bom, em certa parte, porque eles estavam lá pra dar risada também durante o filme, os que não tinham medo, claro. Não era o meu caso. Mas, apesar de tudo, foi uma experiência, uma troca muito valiosa com eles, porque é um momento que eu tive muito medo, mas que eu sabia que eles estavam lá, então isso me confortou o tempo inteiro. E, então, uma história que era pra ser muito tenebrosa e assustadora foi ok, porque eu tinha meus amigos comigo e a gente se fala até hoje, a gente é muito unido até hoje. E o que só torna ainda mais especial aquele momento. Mas depois daquele dia eu nunca mais vi filme de terror. Abomino, até hoje.
Olha, eu vou te falar que eu tenho medo especialmente de filmes de terror que falam de demônios e bonecas malignas. E principalmente aqueles que são baseados em fatos reais, como Invocação do Mal.
Eu também, Ana. Os filmes de terror atuais também trazem um clima assustador. Rua do Medo, por exemplo, foi uma dessas estreias que fez sucesso com os fãs do gênero. Inclusive eu, já que além do terror, juntou aquela pitadinha de romance. A trilogia, além de homenagear clássicos, repaginou alguns clichês do gênero.
Bem lembrado, Lua. E a trilogia foi lançada pela Netflix em julho deste ano, com filme novo a cada semana. Dirigido por Leigh Anniak, os longas subverteram ideias que sempre são repetidas em clássicos de terror, como a sexualização das personagens femininas e a morte de personagens LGBT.
A direção feminina trouxe uma nova visão, e o protagonismo é das personagens Dina, interpretada por Kiana Madeira, e Sam, por Olivia Scott Welch. O enredo gira em torno do romance lésbico das duas adolescentes, que além de terem que enfrentar assassinos, também sofrem com a lesbofobia.
Durante os três filmes, a diretora homenageia muitas sagas famosas, como a própria trilogia Pânico, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, A Noite de Terror, Sexta-feira 13 e muitos outros.
É um prato cheio para os fãs que gostam de procurar easter eggs e as referências.
Eu confesso que eu me diverti bastante tentando encontrar as referências enquanto assistia os filmes. E para continuar nossas memórias, vamos com as lembranças de Halloween da Letícia Maia e Abra Cadabra.
A minha maior memória de Halloween com certeza é Abra Cadabra da Disney. O longa foi lançado em 1993 e tem a direção do Kenny Ortega. O filme conta a história do Max Dennison, que se muda para Salem, nos Estados Unidos, que é uma cidade aí conhecida por ser a cidade das bruxas. E o Halloween tá chegando e ele não acredita em nada de Halloween. E, ao contrário dele, a irmã dele super acredita e está super empolgada com o Halloween. Nessa, ele acaba conhecendo uma amiga nova, que é a Allison. E ele, a Dani, irmã dele, e a Allison vão aí viver aventuras de Halloween e exploram uma casa abandonada. Quando eles chegam nessa casa abandonada, a Allison conta uma lenda da casa ali, que se eles fizerem tal coisa, vão libertar as bruxas. O Max não acredita na história e acaba libertando as bruxas. E a partir daí, eles, com a ajuda de um gato mágico, tem que roubar um livro de magias para impedir que as bruxas se tornem imortais. A história é super envolvente, o filme é muito envolvente e conta, né, no elenco com a Sarah Jessica Parker, a Bette Midler e a Kathleen Najimy como no papel das bruxas. Então tudo fica muito mais legal. Com certeza é uma grande memória para mim, eu assistia todo Halloween e nem só no Halloween porque era um dos meus filmes preferidos da Disney, eu amava, eu morro de medo de filme de terror, mas Abracadabra foi um filme que eu nunca tive muito medo e eu sempre gostei bastante. Uma coisa muito legal é que o filme vai ter continuação confirmado pela Disney e as irmãs Sanderson, né, que são as bruxas, vão voltar para as mesmas atrizes, vão voltar para a continuação do longa Abracadabra 2, que ainda não tem uma data de estreia, mas com certeza vem aí, vai estar no Disney Plus. Então é isso, meninas. E vocês? Vocês gostavam de Abracadabra?
E a vontade de assistir esse clássico de novo, hein? E voltar no tempo que a Disney exibiu o filme diversas vezes no mês de outubro. Eu não perdia por nada.
Olha, eu também. E nessa onda de homenagear filmes que fizeram sucesso, também temos as sequências de filme de terror que estão voltando. A franquia Halloween está de volta com Halloween Kills, O Terror Continua, dirigido por David Gordon Green e mais uma vez estrelado por Jamie Lee Curtis.
A protagonista Laurie Strode, nossa Final Girl, acredita que venceu o assassino Michael Myers de vez. Mas ao contrário do que ela acredita, ele continua vivo e ela precisa reunir forças para acabar com ele.
Mas o blockbuster Halloween não é o único que está retornando. Pânico 5 está marcado para estrear em 13 de janeiro de 2022, e o primeiro trailer já foi lançado. Esse será o primeiro filme da franquia sem Wes Craven, e a nova dupla de diretores, Matt Oppen e Tyler Gillett, prometem honrar o trabalho dele.
Além disso, os fãs fiéis podem ficar tranquilos, pois o produtor Kevin Williamson, que participou de todos os filmes originais, continua na produção. Kevin também é conhecido pelo clássico Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e pela série The Vampire Diaries.
Currículo de peso, né? E agora, para continuar nosso programa, vamos ouvir as memórias de Halloween da Marina.
Oi, oi, Cineponters! Aqui quem fala é a Marina Soares, e a minha memória de Dia das Bruxas é uma bem macabra, na verdade, sobre o primeiro filme de terror que eu vi, O Grito. Eu tinha uns 5 anos na época, e era dia 31 de outubro. Os meus primos estavam todos reunidos, então os que eram mais velhos, nos seus 12 anos, decidiram ver um filme de terror. Eu, claro, né, quis participar do momento e fui ver junto. Eu vi até a metade do filme, assim, tranquila, nada é nada, até que teve a cena da menina toda branca no sótão com o olho arregalado. Quem ainda não viu, eu recomendo muito ver, pra morrer de medo como eu. Então, depois daquela cena, eu fiquei super traumatizada, eu chorei por horas a fio no colo da minha mãe e passei uns bons 3 ou 4 anos não podendo olhar pro escuro porque eu vi aquela cena. Então, foi um trauma gigante mesmo, assim. Mas, como a minha relação com filmes de terror é muito de amor e ódio, depois de alguns anos, o terror se tornou o meu gênero favorito. E, atualmente, Invocação do Mal é um dos meus filmes favoritos da vida, apesar de eu morrer de medo. E essa é a minha maior e mais marcante memória de terror. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Depois nos conta lá no Instagram, no @cine.ufsc, quais são as melhores lembranças que vocês têm de filmes de terror, Cineponters.
E não esqueçam de nos falar o seu filme ou franquia favorito de horror. E aí, ouvintes? Como bom cinéfilo, vocês conhecem a nossa trilha do programa de hoje?
Dessa vez eu deixei minha tietagem pelas animações do Tim Burton falar mais alto. As músicas que você escutou vieram diretamente do Mundo dos Mortos, lar da nossa amada Emily, a noiva cadáver. As músicas que embalam a história do envolvimento entre Victor e Emily são tão animadas quanto melancólicas.
Victor está prometido a Victoria e um casamento arranjado pelos pais de ambos os jovens, que acreditam que a união vai trazer benefícios financeiros para eles. O jovem noivo, nervoso com o casamento por chegar, decide passar um tempo na floresta ensaiando seus votos. Por brincadeira, ele coloca o anel de compromisso em um galho, que acaba por ser o dedo do cadáver de Emily.
A mulher, que morreu assassinada no dia em que se casaria, prontamente aceita o pedido acidental de Victor e o leva para o seu mundo. Nada como juntar terror, música e um pouquinho de romance e bizarrices para formar um filme digno de ser visto no Halloween. E hoje tem estreia de um quadro novo aqui no Cineponto, o Chaveirinho de Cinema. A cada programa, você confere nomes de diretores, atores e atrizes que estão sempre sendo lembrados e contratados pelo mercado audiovisual. No programa de hoje, a nossa repórter Maria Clara vai te contar tudo sobre um grande cineasta dos filmes de horror. Já tem ideia de quem possa ser?
Edward Mãos de Tesoura, Os Fantasmas Se Divertem e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Você sabe o que esses filmes têm em comum? Se respondeu que é o tom sombrio, tudo bem, vamos aceitar a resposta como correta. Mas você sabe por que esses filmes têm essa semelhança? Os três longas foram dirigidos por Tim Burton. Tim Burton é um cineasta norte-americano que trabalha principalmente com direção, roteiro e produção de filmes. Suas obras são conhecidas por terem um aspecto gótico, às vezes até meio macabro, aquele tal do tom sombrio de que falamos anteriormente. Essas características fizeram de Tim Burton muito conhecido e o tornaram um queridinho de filmes que querem brincar com a leveza das coisas sinistras e fúnebres. Um exemplo disso está nas animações A Noiva Cadáver, Frankenweenie e O Estranho Mundo de Jack. Para a Disney, ele também dirigiu os live actions Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Com a pegada terror não tão terrível assim, Tim Burton ganhou notoriedade e começou a ser cada vez mais disputado. Podemos dizer que o diretor é um chaveirinho de Hollywood, porque sua presença em filmes com caráter estranho e fantasioso virou quase que obrigatória por muito tempo. Entre as obras do diretor, ainda podemos citar Sombras da Noite e O Lar das Crianças Peculiares. Você conhece algum dos filmes de Tim Burton? Caso não conheça, experimente dar uma chance. Eu prometo que esses filmes estão longe de te deixar aterrorizado e cheio de medo.
E a gente vai ficando por aqui, enquanto prepara a listinha dos filmes para assistir nesse Halloween, dando uma chance para os novos ou revendo os nossos clássicos favoritos do streaming. Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2021.
Apresentação por Ana Beatriz Quinto e Luana Consoli.
Roteiro por Ana Beatriz Quinto e Luana Consoli. Boletim por Yasmin Bior, Letícia Maia e Marina Soares.
Trilha sonora por Luana Consoli. Edição técnica por Cíntia dos Anjos. Rádio.UFSC. É rádio, é cinema, é terror e ponto.